decisão no âmbito de uma privatização dizendo não, este consórcio não, sim, este consórcio sim. O consórcio que disse que sim apresentou um determinado programa de capitalização com base em garantias bancárias, retirando de cima da mesa o negócio do zero base. E depois, quando chegou o momento da capitalização, repôs em cima da mesa o negócio do zero base, que a parte pública tinha dito que não gostava, que o Sr. Doutor conhecia, por isso também não há aqui novidade nenhuma ao longo deste processo, e que o Sr. Doutor disse que ele até foi hábil da forma como o fez. Ora, aqui o que está em causa, e esse nós podemos aqui avaliar, é o peso que teve o plano de capitalização que foi apresentado e não foi cumprido na tomada de decisão da privatização.
Sr. Deputado, eu estou em desacordo total consigo. O plano de capitalização que foi apresentado foi cumprido, a não ser que os aviões tenham sido comprados acima do preço do mercado. Isto está confirmado por todas as entidades, inclusive é pelo Tribunal de Contas. O plano de capitalização que foi apresentado pela Atlantic Gateway foi totalmente cumprido. E o facto de se ter assinado com o acordo de venda uma carta de compromissos de capitalização que tem o conforto de alguns bancos, não obriga o investidor a utilizar esses bancos ou empréstimos desses bancos para a capitalização da empresa. É uma garantia para o Estado. Mas o Sr. Nilman podia ter ganho Euromilhões entre o dia 24 de junho e o dia 13 de novembro. E, portanto, nesse caso, podia utilizar o dinheiro do Euromilhões em vez dos bancos que lhe tinham dado a carta de conforto, está a perceber? Portanto, aquilo que é importante, fundamental, é que os 217 milhões de euros entrem na empresa, sejam considerados fundos próprios da Atlantic Gateway. E foi isso que aconteceu. Mas, eu quando disse que o Sr. Nilman era hábil, eu não disse que era habilidoso. Eu quando disse que ele era hábil, eu não me estava a referir ao facto de ele ter trocado a compra do contrato na primeira proposta por uma coisa parecida em setembro. São coisas diferentes. Uma coisa é querer comprar um contrato à TAP, que sendo a compra legítima, isso não significa ou não substitui o dever de capitalizar a empresa. Outra coisa é o Sr. Nilman, e aí sim é que eu acho que ele foi hábil, é o Sr. Nilman usar o seu poder de negocial pelo plano estratégico que apresentou e contou como fornecedor principal da Airbus para, dado que esse plano implicava um grande ganho de valor para a Airbus, ter convencido a Airbus a abdicar de uma parte desse valor em seu proveito, dada a magnitude da compra de aviões, a relação contratual, o crédito que ele tinha, tudo aquilo que a Airbus explica na carta que assinou, dessa forma conseguir fazer a capitalização. E acho que é hábil, com certeza, que o Sr. David Nilman preferiu utilizar a capacidade negocial que tinha na Airbus do que ir usar dinheiro emprestado a bancos. Acho que... Mas no final, tanto uma coisa como outra são capitalização, são fundos próprios. É cumprimento dos compromissos que ele tinha assumido no dia 24 de junho, como todas as entidades o dizem e confirmam, a não ser que nos tivesse enganado a todos ao vender os aviões à TAP a um valor superior àquilo que era o fair market value.
Sr. Doutor, o que é que aconteceu ao contrato que a TAP tinha com a Airbus para os A350?
Eu creio que esse contrato foi substituído pelo novo contrato dos 53 aviões e que o valor líquido de venda dos aviões, mas isso agora estou a dar-lhe a minha opinião, contemplou também a desistência desse contrato.
E qual seria o valor líquido desse contrato?
Não sou especialista em aviões, mas diria que por esse contrato, na primeira proposta vinculativa, o Sr. Nilman ofereceu 150 milhões de dólares à TAP.
Então, temos uma proposta de capitalização pelo Sr. Neilman que não tem nada a ver com as garantias bancárias que deu. Advém dos fundos Airbus. E nessa proposta de capitalização de 224 milhões de euros, desaparecem 150 milhões de euros à TAP. É isto?
Não é isto, porque o preço dos aviões à TAP vem descontado nesses 150 milhões de euros.
O mesmo preço pelo qual é feito um desconto, ou é pago uma comissão a David Neilman.
O senhor é que lhe está a chamar a comissão. Aquilo que lhe estou a chamar, e é o que chama a Airbus, é um cash credit. Isto é uma partilha, se quiser, das sinergias ou dos ganhos que a Airbus teve com a mudança do plano estratégico.
Isso parece-me uma boa tradução para comissão em português. Agora, queria-lhe fazer uma pergunta, porque referiu-nos que
olha, havia... Olha que não é, senhor deputado, olha que não.
Referiu-nos que havia três appraisals para o valor dos aviões e a opinião do Conselho de Administração da TAP, entenda-se CEO da TAP. O mesmo que fez depois uma carta de urgência para o financiamento da empresa por problemas de tesouraria em novembro. E eu queria lhe perguntar, e termino com esta pergunta, se o Presidente se me permite 10 segundos mais, eu queria lhe perguntar se tinha conhecimento, como nos foi dito a nós no relatório da Ernst & Young entregue a esta comissão de inquérito, que Fernando Pinto era membro da gerência da Atlantic Gateway desde o dia 19/6/2015.
Eu não tinha.
Como é que contendo isso com a existência e a sua participação no processo de privatização?
Eu não tinha conhecimento disso e estive, porque no outro dia também ouvi essa observação feita pelo deputado Bruno Dias aqui numa outra audição e tive a oportunidade de ir verificar os ofícios, os registros oficiais da Atlantic Gateway, que dizem que a Atlantic Gateway foi constituída no dia 19 de junho de 2015 e que foram nomeados os elementos dos órgãos sociais no dia 22 de junho, e obviamente não aparece lá o nome do engenheiro Fernando Pinto. Portanto, eu creio que essa informação, não tenha a mínima das aderências à realidade, porque de facto seria de uma gravidade grande para o engenheiro Fernando Pinto, para a sua reputação. E não sei se para o Sr. Humberto Pedrosa e para o Sr. Neilman, que tivessem entrado em contratualização de serviços quando estavam a procurar comprar uma empresa pública com o seu presidente. Isso era uma falta de cumprimento dos deveres de fidelidade e de integridade por parte de uma pessoa que aceitasse esse papel, indescritível. Já vi lançar essa suspeita. Essa suspeita é muito grave. Era muito bom que os senhores deputados tivessem a certeza daquilo que estão a dizer, porque estão a tocar na honra e na reputação de uma pessoa que trabalhou em Portugal durante 18 anos. E eu, da leitura que fiz dos documentos, não consigo retiro a opinião contrária. Retiro a opinião contrária. De facto, há a entrada também lamentável do Sr. Pinto na administração da Atlantic Gateway no dia 4, mas por coisas que foram explicadas entretanto e que foram prontamente corrigidas, não tenho conhecimento, e seria da maior gravidade para o próprio, que o engenheiro Fernando Pinto participasse nos órgãos sociais da Atlantic Gateway antes dela ser proprietária da TAP.
Por favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para ficar em ata, e porque eu acompanho a intervenção toda que fez agora o Sr. Doutor, de facto, é uma matéria muito grave, mas a informação que nós temos no relatório de Ernst & Young é esta. Pode haver aqui uma gralha, pode haver uma falta de informação, nenhum de nós sabe, e eu queria pedir-lhe se, que nos dissesse, já tem resposta a um requerimento que foi entregue recentemente, até pelo Partido Comunista Português, que pedia o elenco de todas, em todos os momentos da gerência da Atlantic Gateway, até para nós podermos tirar esta limpo, porque acompanho tudo o que refiro neste contexto.
Eu vou só confirmar que não, mas tenho praticamente a certeza que não, mas vou só confirmar para depois lhe poder dizer com toda a certeza. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Dr. António Pires de Lima. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. António Pires de Lima, também o Dr. Carlos Lopes, Srs. Deputados. O Sr. Dr. António Pires de Lima foi Ministro da Economia entre 24 de julho de 2013 e 30 de outubro de 2015. Confirme estes dados?
São públicos.
Muito obrigado. Sobre o dossiê da TAP, quais os principais processos a incluíram?
A TAP, como todas as outras empresas na área de infraestruturas, era acompanhada de uma forma direta pelo Sr. Secretário Sérgio Monteiro. Mas isso não significa que eu possa dizer, como ouvi aqui nesta comissão, dito por outras pessoas, de outro governo, que, sendo acompanhado de um secretário de Estado, não era da minha tutela. Claro que era da minha tutela e era da minha responsabilidade. Portanto, a situação da TAP era acompanhada de forma regular por mim. Eu tinha reuniões com o Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, praticamente todas as semanas, não sobre a TAP, mas sobre os assuntos todos que tínhamos que discutir. E, nomeadamente, a partir do momento, e fui sendo informado pelo Sr. Secretário Sérgio Monteiro, de algumas dificuldades e quase rupturas financeiras que a TAP esteve a ponto de ter durante os anos de 2014 e 2015, mas o tema da TAP passou a ser um tema acompanhado de forma mais próxima, embora com uma delegação de poderes clara, a partir do momento em que o Governo decidiu reiniciar o processo de privatização da TAP, e isso resulta de uma conversa que eu tive com o Dr. Pedro Passos Coelho, salvo erro, na primeira semana de outubro de 2014, e que depois deu sequência ao processo que publicamente se conhece.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Questiono também, naturalmente conhecemos compromissos anteriormente colocados, mas da parte do Governo, para além desses compromissos, existia vontade de privatizar a companhia e também se da parte do Sr. que, digamos assim, é Ministro desde 2013, desde julho de 2013, se também partilhava essa vontade de privatização, assim como também questionar, na sua opinião, nesse momento enquanto Ministro, como é que via a importância estratégica da companhia para o país.
A TAP é uma empresa que tem um valor estratégico para o país, não quer dizer que não possa ser substituída por outras empresas. Como sabe, a TAP hoje em dia tem uma posição que não é de liderança e em alguns casos é até marginal para servir muitos aeroportos do país, não era assim há 20 ou há 10 anos. Se perguntar às pessoas do Porto ou de Faro se a TAP é muito importante para o país, elas dirão que se calhar é muito importante para Lisboa, mas para as regiões que são servidas há outras companhias aéreas muito mais importantes do que a TAP. Mesmo para as regiões autónomas e devido à liberalização que o governo que fiz parte fez dos voos para a Madeira e para os Açores, a TAP, continuando a ser importante, hoje em dia tem uma concorrência importante e, portanto, os consumidores têm uma liberdade que não tinham usando outras companhias aéreas. Dito isto, para nós a TAP era importante, assim o considerávamos, e porque estávamos preocupados com a sobrevivência e com o desenvolvimento da TAP, e não por outra razão qualquer, também fazia parte do memorando da Troika e, portanto, as obrigações que nós tínhamos assumido como parte desse memorando, nós entendíamos que devíamos fazer aquilo que estava ao nosso alcance, não por qualquer interesse pessoal, mas pelas razões que eu lhe estou a explicar, para tentar privatizar a TAP durante o 19º governo, a 19ª legislatura.
Muito obrigado, Sr. Qual era a situação financeira da TAP quando chegou ao governo?